As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Depois de uma série de 10 dias seguidos sem qualquer infecção Covid-19, eis que o Conselho de Tomar voltou a ser citado pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo face ao aparecimento de mais um caso, precisamente numa mulher, sendo que o seu agregado familiar, pais e companheiro, está agora em vigilância ativa. Entretanto, por aquilo que a ERT conseguiu apurar durante as próximas horas, será também contabilizado outro contágio, neste caso num homem que até se encontra internado no Hospital de Abrantes. Ou seja, para já, oficialmente, há 3 infecções ativas no Conselho, número que irá aumentar para 4 quando houver atualização da Unidade de Saúde Pública. Na incidência cumulativa há 14 dias, Tomar registra 7,4 casos por 100 mil habitantes, um indicador que pode assim classificar-se como residual. Estão confirmadas mais 6 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais no Conselho de Alcanena, enquanto as restantes se dividem pelo entroncamento Tomar e Torres Novas. No total regional, nota agora para 12.965 contágios, dos quais 63 estão ativos. 12.524 pessoas já foram dadas como recuperadas, a lamentar 378 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 22, seguindo-se Alcanena com 15 e Torres Novas com 12. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.050 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 22 infecções ativas. Tomar 2.508 casos, com 2.448 recuperados, 56 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 2.011 casos, 1.938 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.502 estão curados, há a lamentar 69 mortes, não tem casos ativos. Entroncamento, 1.120 infecções, 1.091 recuperados, 22 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.038 casos, 984 recuperações, 39 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, também não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 272 casos, 261 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. E Constância, 165 infecções, 162 das quais já recuperadas, têm ainda 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo tem estado perante um trabalho quase interminável dentro deste quadro pandémico. Desde março de 2020, que praticamente não existem fins de semana ou feriados, nem tão pouco horários definidos com que os profissionais daquela estrutura se possam regular. Dia após dia, noite após noite, é à Unidade de Saúde Pública que cabe a missão de gerir o número de infecções nos 11 concelhos dentro da sua abrangência, sem esquecer as vigilâncias ativas que se aproximam às 7.600. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da unidade, é assim o rosto de uma equipa que continua a dar o litro, mesmo nesta fase que parece ser de maior acalmia. Em declarações à ERTSA, também delegada de saúde do Conselho de Tomar, fala numa equipa de guerreiros.
Mantemos-nos preocupados, talvez um bocadinho menos preocupados do que estivemos o ano passado por esta altura, mas mantemos-nos preocupados. E eu quero aqui dizer que, efetivamente, a nossa equipa da Unidade de Saúde Pública têm sido uns guerreiros, todos os profissionais. Hoje, aqui estamos, no Centro de Saúde, 3 pessoas da Unidade de Saúde Pública aqui em Tomar, mais uma pessoa no entroncamento, mais uma pessoa em Torres Novas. Portanto, ao sábado, amanhã será a mesma coisa. Nós estamos também ao fim de semana a dar ajuda, a contactar as pessoas, a ver os casos que há. Mas mesmo assim, estamos no Centro de Saúde, como digo, estamos 3 pessoas aqui em Tomar, está outra no entroncamento, está outra em Torres Novas e damos cobertura aos 11 concelhos. Não deixamos de estar preocupados, mas um bocadinho menos preocupados, porque nós também gostamos de saber que as pessoas nos ouvem e que as pessoas fazem e põem em prática os conselhos que nós damos. E só assim não é pelos profissionais de saúde estarem a trabalhar de manhã à noite que só por eles estes números diminuem. É pela participação das pessoas, é pelas pessoas cumprirem aquilo que é preciso cumprir. Isso é a nossa satisfação.
O Conselho de Ourém é aquele que no Médio Tejo tem mais infecções ativas de Covid-19, registro que, ainda assim, está bem longe da realidade de início de ano. Em declarações à ERTE, Luís Alquerque, presidente da Câmara de Ourém, fez um ponto de situação do contexto pandémico, em particular o surto que foi detectado numa comunidade indiana residente no território e que obrigou ao fecho de uma escola.
A nós, o mês de janeiro foi um mês muito complicado. Nós chegámos a ter um dia onde tivemos registados 180 casos de Covid-19. Tivemos 17 instituições lares com surtos em simultâneo, o que nos causou aqui muitos problemas em termos de gestão da pandemia. Felizmente que a vacina veio acalmar toda esta situação. Hoje, como disse, temos 22 casos ativos no concelho e desses 22 casos ativos, 14 são relacionados com esse surto que tivemos numa freguesia de Caxarias, que pensamos hoje está totalmente controlado. Eu recordo que esse surto também afetou o funcionamento normal de uma escola que até foi recentemente inaugurada. Tivemos que fazer 101 testes a todas as crianças, a todas as pessoas que trabalham na escola. Desses 101 testes registaram-se mais 3 casos positivos, uma percentagem muito pequena, felizmente. E os casos que apareceram ontem, três casos que ontem, foram ainda relacionados também com esse surto, portanto foram pessoas que moravam nas mesmas casas e que inicialmente não tinham testado positivo, mas que passaram alguns dias, quase uma semana, testaram positivo e, portanto, parece-nos a nós que a Autoridade de Saúde tem a situação bastante controlada e que neste momento podemos encarar o futuro também com algum otimismo em termos de pandemia no nosso concelho.
Foi apresentado no Salão Nobre dos Passos do Concelho em tomar o projeto de mola. Está em causa o trabalho final das alunas participantes, 3 do IPT e 3 do Agrupamento Nuno de Santa Maria, ao seu potencial cliente, entre aspas, o município Nabantino. O objetivo centrou-se numa demonstração em como a comunidade escolar poderá voltar a sorrir após a pandemia em curso. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, participou na sessão e destacou esta parceria.
Naturalmente, o município está sempre desejoso de juntar e de associar a projetos que tenham estes objetivos muito concretos. Desde logo, este que aqui está, de juntar várias instituições. É sempre importante, cada vez mais, trabalharmos em parceria para, efetivamente, podermos alcançar melhores resultados naquilo a que nos propomos fazer. Depois, este em particular que junta, portanto, na área da educação, jovens de faixas etárias diferentes, de instituições de ensino diferentes, e aqui com esta particularidade que de facto não é tão habitual de juntar jovens do ensino não superior e do ensino superior. E depois, talvez um terceiro objetivo, mas isso vamos perceber melhor pelo projeto que vão apresentar. Nesta fase em que estamos e em que, enfim, o mundo tem atravessado da pandemia que estamos vivendo, é importante realmente, enfim, ações que nos projetem para depois desta pandemia, para a tal normalidade que queremos que volte a ser anormal e não a normalidade atual, como se vai dizendo.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, falou depois do projeto de mola, que se divide em duas ações distintas.
Temos aqui duas bases, um chama-se o Link Me Up e o outro chama-se Projeto Mil Ideias. O projeto o Link Me Up foi o primeiro, iniciou todo este processo à volta de uma formação, de um modelo de formação que se chama Démola. E o projeto consiste, houve um concurso, as instituições de ensino politécnico nacional concorreram em conjunto a este projeto para permitir uma formação transversal deste novo modelo que está a ser estendido a todos os parceiros das diferentes instituições, e aqui em Tomar acontece o mesmo, a todos os parceiros que lidem com formação. estão os agrupamentos de escolas, estão as escolas profissionais, está o IFP. O que é importante neste projeto é formar docentes, professores, que acompanhem equipas a desenvolver ideias e ideias úteis à comunidade.
Referência também para as palavras da diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, que destacou a parceria e os desafios colocados pelo projeto.
Eu penso que somos privilegiados, mas sobretudo porque estou entre pessoas que aceitam desafios. E hoje, mais do que nunca, nós temos que estar disponíveis para os desafios. Com tudo aquilo que nos vão oferecendo, mesmo esta crise que todos estamos a sofrer com ela, da pandemia e não só, crises sociais e financeiras que estão associadas, nós efetivamente temos que perceber a oportunidade que pode ser criada e aqui está um bom exemplo. Quando nos propusemos em conjunto voltar a sorrir, que é o nome do vosso projeto, falo em português, porque para todos percebermos bem, todos precisamos de voltar a sorrir.
Está inaugurada a obra de requalificação da envolvente da Junta de Freguesia de Alburitel, no Conselho de Orém. Está em causa um investimento na ordem dos 135 mil euros no âmbito da estratégia de reabilitação de espaços públicos, em curso um pouco por todo o Conselho. A ERTS marcou presença na cerimónia, à altura que Engrácia Marques, presidente da Junta de Alburitel, agradeceu o apoio do município, não só nesta intervenção, como noutras obras estruturantes para a sua freguesia.
Uma enorme honra que finalmente estamos aqui a inaugurar esta obra que tanto dignifica a freguesia de Alburitel. A requalificação deste espaço foi projetado a pensar no passado, no presente e no futuro. Concilia a tradição com a modernidade. Mas antes de mais, quero agradecer ao Sr. Presidente por ter apoiado os nossos ensejos nesta requalificação. Tal como em tantas outras obras em curso, nomeadamente as obras da Carvoeira, a requalificação ambiental da Serra, a futura requalificação do antigo espaço da Escola dos Tocinhos, estas só seriam possíveis porque sempre tivemos o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente do Sr. Presidente. Também um singelo agradecimento ao Hélder, que com a sua paciência foi respondendo às nossas questões. Depois de vários avanços e recuos, ultrapassados constrangimentos e vicissitudes, aqui estamos nós. E que, sem constrangimentos, sem máscaras, o futuro nos traga momentos onde possamos partilhar, conviver em pleno neste espaço.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, recuou no tempo para recordar algumas das obras efetuadas na freguesia, a exemplo da unidade de cuidados de saúde de Alburitel, já concluída, e a ampliação da rede de água, saneamento e asfaltamento da Travessa da Carvoeira, que se encontra em fase de execução.
Deixe-me dar conta da minha enorme satisfação de estar aqui a fazer e a presidir este ato, numa freguesia que também é um pouco minha e que merecia este arranjo na envolvente do edifício da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia, como todos sabem, foi alterada para este local há meio dúzia de anos e desde aí sempre se pensou em executar este arranjo exterior. Quando iniciámos funções existia já um projeto para o local. Entendemos todos em conjunto, depois de dialogar com a Junta de Freguesia, que ele deveria sofrer algumas alterações. Foi feito, foram contratadas as especialidades para o efeito e o que é certo é que hoje é uma realidade e eu acho que é um orgulho para todos aqueles que aqui habitam, para os alburitelenses em particular, porque têm o seu largo, a sua zona principal, o seu centro cívico devidamente requalificado e que também aproveito para dizer também que também a Igreja Paroquial, a Comissão Fabriqueira, também ajudou com este arranjo do muro fronteiro a esta Junta de Freguesia, que também ficou muito bem e que também deve ser aqui enaltecido.
À entrada da última jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, o União do Tomar disse adeus ao segundo lugar, depois de perder em casa diante do Amiense. A vice-liderança, recorde-se, dá acesso direto à Taça de Portugal e é um dos lugares ainda por decidir, sendo que o emblema nabantino estava de olho nessa posição. Mas, matematicamente, já está inalcançável. Agora a luta resume-se a Abrantes e Benfica e Almação, que venceram nesta ronda e estão empatados no segundo posto, sendo que ao cartaz acho só mesmo um milagre é que o poderá ajudar. Na luta pela fuga à descida, o Ferreira do Zezer deu um passo de gigante para a tranquilidade ao vencer o entroncamento do Atlético Clube, que por sua vez fica numa situação de veras delicada. Recorde que estão assegurados 3 lugares de descida, mas manda a prudência apontar para 4 face à desistência do Fátima Sad do Campeonato de Portugal. Nada faz acreditar que os fatimenses possam ingressar no distrital, mas nunca se sabe. Vamos então dar conta dos resultados 14ª jornada, Mação 1, Rio Maior 0, Alcananense 0, Samora Correia 1, Cruxense 3, Torres Novas 1, Riachense 0, Glória do Ribatejo 3, Ferreira do Zezer 1, Entrocamento Atlético Clube 0, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 4, Moçarrilhense 2, Fazendense 1 e União do Tomar 1, Amiense 2. Na frente, já campeão, Cruxense 37 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Mação com 27, quarto Cartacho 25, quinto União do Tomar com 22, sexto Glória do Ribatejo 21, sétimo Samora Correia com 20, oitavos Alcananense e Amiense com 19, o Amiense tem menos um jogo, décimo Fazendense com 18, décimo primeiro Ferreira do Zezer com 15, tem a menos um jogo, décimo segundo Rio Maior e Torres Novas, ambos com menos um jogo, 14 pontos, décimo quarto Entroncamento Atlético Clube, menos um jogo, 11 pontos, 15º Moçarrilhense com 7, 16º e último, o Riachense tem 5 pontos, menos um jogo.
Rádio Erf, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, esta semana gostava de falar de dois temas que me estão a deixar particularmente irritado, um ao nível local, outro a nível nacional, mas com algo em comum, o socialismo. Em primeiro lugar, a dualidade de critérios deste governo e a sua falta de preparação. Das piores coisas que se podem fazer em gestão de crises é utilizar critérios incoerentes e passar mensagens contraditórias. E isso é algo que o nosso governo está habituado, mas não é por isso que deixa de ser mais grave. A final das Champions no Porto foi mais um exemplo dessa falta de planeamento do Ministério de Eduardo Cabrita. O Presidente do CDS costuma até mesmo dizer que ele tem o toque de Midas invertido, onde toca dá sempre a geneira. Mas o incrível é que continua no governo, sem assumir qualquer tipo de responsabilidade política do desastre que tem sido a sua governação. Mas voltando ao fim de semana, nenhum português consegue compreender a dualidade de critérios. Mas atenção, ainda que Portugal tenha um especialista em saúde pública em cada esquina, eu não serei um deles. E, portanto, há ciência o que é da ciência. E como tal, são os especialistas que devem sugerir os planos, as regras e as condicionantes do nosso dia-a-dia, de forma a garantir a segurança de todos. O que não pode acontecer é as regras só serem seguidas por alguns e passar a ideia que existem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Porque a verdade é que nós, cidadãos portugueses, é-nos imposto restrições nos restaurantes com estabelecimento a fechar às 10h30, se formos à praia e não usarmos máscara, habilitamos a futura uma multa de 100 euros, uma ida ao supermercado é marcada por variedíssimas condicionantes desde a lotação ao horário de funcionamento, quem pretende casar não pode levar todos os seus convidados que pretende, enfim, estamos sujeitos a um conjunto de condicionalismos e eu não estou a discutir se bem ou mal, e como lhe digo, isso cabe aos especialistas essa definição. Mas aquilo que não podemos admitir é que num determinado evento, todas as regras que nos são impostas não sejam cumpridas e venham eles de onde vierem. Mas, em comparação com eventos recentes, quase passava a ideia que o policiamento não tinha sido feito da mesma maneira, como por exemplo o que aconteceu com os festejos do Sporting, ainda que também esse evento tenha sido mais um episódio da novela Cabrita. Não é admissível, por exemplo, que a Federação Portuguesa de Rugby, para este mesmo fim de semana, tenha pedido um pedido para 500 adeptos assistindo à final da Liga de Honra no Estádio Nacional, que tem uma capacidade para 30 mil adeptos, e o seu pedido tenha sido recusado no mesmo fim de semana em que mais de 16 mil adeptos tiveram a assistir a um jogo de futebol. É incompreensível esta dualidade de critérios, é incompreensível também que este governo continue sem assumir as suas responsabilidades. A culpa morre sempre solteira, e a mim preocupa-me particularmente a pasta ministerial que estamos a falar. A administração interna é importantíssima para o nosso dia-a-dia e continuamos com um ministro que não assume as suas responsabilidades das atrapalhadas que tem feito. preocupa-me muito as cenas dos próximos episódios, porque é a vida das pessoas que estamos a falar. Em sentido contrário, a questão local e as eleições autárquicas. É certo que nesta altura vale tudo, e as câmaras poupam de 3 em 3 anos para gastar no ano de campanha. Acho apenas que os socialistas levam esta ânsia de mostrar trabalho ao ridículo. Tivemos um ministro do Ambiente a inaugurar, veja-se, com pouca circunstância, um estacionamento para bicicletas. E em Tomar, a ministra da Coesão Territorial vai inaugurar a Várzea Grande. Eu não discuto a importância da requalificação e pormenores à parte, como é óbvio, qualquer tomarense percebe a sua importância. O que também é importante alertar os tomarenses é para não se ludibriarem pela política do botão e da inauguração. Porque essa política vistosa e propagandística é algo que qualquer presidente da Câmara consegue fazer. Gastar dinheiro em betão e alcatrão é o mais básico da gestão autárquica. O difícil é pensar estrategicamente o Conselho, definir um rumo e trabalhar para o atingir. E isso não se vê neste Conselho há muito tempo. Com exceção de um tema, das áreas dos eventos e das festas. Mas permitam-me o desabafo. É muito pouco achinho para uma cidade como Tomar. Não se deixe enganar e apure o seu sentido crítico. Porque a época do betão e do alcatrão apenas agora começou. Esta semana, pensem todos os escândalos e incompetências que o Ministro Socialista da Administração Interna já nos brindou e questione-se sobre o que é preciso acontecer mais para que seja demitido. Tenham uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.